Você está ouvindo Curitiba da Samba, com Lucas Cavanha.
Estamos de volta aqui com o nosso Curitiba da Samba pela Rádio Cultura de Curitiba, 930 AM, a mais livre de todas, comigo, Lucas Cavanha, trazendo esse telecoteco do Borogodó, todo domingo sempre às 14 horas, como vocês já sabem, e caso você esteja chegando agora, quero avisar que estamos aí na final do Prêmio Profissionais da Música, vocês votaram e chegamos lá. Nas próximas semanas a gente fala um pouco mais a respeito disso. Estou esperando o pessoal da organização passar as datas para a gente poder saber o que vai acontecer lá em Brasília. Mais uma coisa que já está acontecendo lá no nosso Facebook, a promoção para a Feijoada da Realeza, que vai acontecer no dia 14 de abril. Então corre lá que tem ingressos para vocês aí concorrerem. E no Curitiba da Samba de hoje eu estou batendo um papo, fazendo essa homenagem para esse mestre do samba, que é o Didu Nogueira, que vem aí dessa linhagem, dessa tradição da família Nogueira. Ele que lançou em 2018 o álbum Identidade, depois aí de 30 anos fazendo muita coisa em prol do samba. E Didu, continuando esse bate-papo aqui, super gostoso, eu vou deixar aqui pra você contar um pouco mais a respeito desse seu trabalho dentro do disco. Conta um pouco aí pra gente de todos os seus parceiros que estão aí fazendo parte do Identidade. Eu sei que tem história aí de samba que você ouviu lá na década de 80, refrão ficou na sua cabeça, que agora tá no disco, 30 anos depois. Conta um pouco pra gente dessa história toda.
Wilson Moreira, nossa, Moreira pra mim é uma das maiores referências, um dos maiores melodistas da história desse país. E aí eu liguei pra ele, falei com a Ângela Nese, mulher dele, falei: Ângela, vou gravar, eu quero um samba do Moreira, marca aí. Aí fui com o Thiago lá, Thiago Machado, eram três sambas, ele tinha mostrado três sambas. O Wilson já tava meio com dificuldade de poder de cantar. Aí mandou os dois primeiros sambas. No terceiro, quando ele começa a cantar, eu olhei pro Thiago, o Thiago pra mim, e falei assim: tipo, é esse, né? E aí eu vou pegando a letra. A letra tem uma homenagem ao João, né? Além do João da gente, ao Natal. Mas ela fala muito mais do João Nogueira. E a letra é de ninguém menos que o grande poeta Sérgio Fonseca, que é professor de literatura, um sujeito espetacular, compositor da Baixada, maravilhoso. E aí eu falei: Thiago, você consegue fazer essa harmonia aí direito e tal? Dá pra tu pescar isso tudo? Ele falou: não, Didu, dá. Mas eu acabei ligando pro Sérgio Fonseca. Falei: Sérgio, queria tua autorização pra gravar a música. Ele falou: claro. Falei: cara, mas eu tô com umas dificuldades aqui na melodia. Ele falou: não, deixa comigo que eu tenho isso aqui gravado. Ele tinha uma gravação com o próprio Moreira cantando. Aí eu falei: ah, bicho, que espetáculo, né? Pô, maravilha. E aí, a gente, maior prazer do mundo, gravou. Árvores do Samba, vamos lá. Árvores do Samba é um samba do Celso Lima, grande compositor, violonista. E Celso é marido da Giza. E aí eu sempre gostei muito desse samba do Celso, porque eu sempre acompanhei muito o trabalho do Celso. Quando fazia shows e tal, o Celso era violonista e diretor musical, quando eu tava nessa fase lá dos anos 90, de fazer um showzinho aqui e acolá. Então eu gosto muito a obra do Celso. E obviamente, né, eu vou na casa de minha mãe quase sempre, e o Celso tá sempre mostrando uma música. Eu falei: essa aqui é minha, Árvores do Samba, que é um samba baixo, eu adoro esse samba. Mariação. Cara, Mariação, eu não podia não gravar Paulinho Pinheiro. Eu estive em São Paulo, na casa do Marcelo Menezes, e aí falei: Marcelo. Ele falou: cara, deixa eu te contar um negócio antes de me perguntar qualquer coisa. Você não tem ideia do que tá acontecendo comigo. Eu falei: o que que houve? Falou: bicho, virei parceiro do Paulinho Pinheiro. Eu falei: mas que maravilha, rapaz, que notícia fantástica. Ele falou: tu não sabe da maior. Eu falei com ele, liguei pra ele, falei assim: Paulinho, tô querendo mandar uma música aí pra você e tal. Ele falou: ó, cara, pode mandar, mas tu vai ficar na fila que eu tô tendo que letrar muita coisa, não sei o que, tal, tal, tal. Eu falei: não, tá bom, mas pode mandar. No dia seguinte o Paulinho mandou a letra, e aí ele saiu mandando música pro Paulinho. Bom, enfim, moral da história, em 15 dias eles tinham feito mais de quase 30 músicas. E aí eu falei: Marcelo, eu quero gravar um samba de vocês. Aí ele falou assim: cara, vou te mandar quatro aí, tu escolhe, mas eu de qualquer forma vou gravar no meu disco também. Eu falei: ah, não tem problema. Aí me mandou Mariação, que é mais um sambaço, né? Também com essa dupla não fica difícil. Falar em dupla, Amor dos Poetas. Liguei pra Tuninho Gerais, falei: Tuninho, vou gravar um disco. Tuninho, inclusive, foi uma das pessoas que separou: você tem que gravar, para com esse negócio de ficar só cantando em roda de samba. Falei: cara, eu vou gravar e preciso de uma música sua. Ele falou: você já pediu música pro Chico Alves? Falei: não, mas vai pedir. Falei: com certeza. Falei: então é o seguinte, vamos matar duas coisas com uma cajadada só? Vamos encontrar nós três, que a gente tem umas parcerias aí. Falei: beleza. E aí, assim foi feito, sem instrumento nenhum, fomos pro botequim na Lapa, ficamos batucando na mesa, tal, eles cantando, eu falei, já puxei a Amor dos Poetas, eu falei, é essa que eu quero. Porque o Chico Alves é um grande compositor capixaba, que já tem uma historiazinha aqui no Rio, bastante razoável, mas é uma pessoa que vocês precisam, vocês da mídia, atenção, hein? Prestar atenção no nosso Chico Alves. É um samba lindo, né? Bom, aí Zé Luiz do Império, que é um queridaço, queridaço amigo. Eu sempre quando vou a Madureira, que eu moro aqui perto, moro no Meia, e volta e meia eu tô na Portela e tal, e ligo sempre pro Zé. Zé, vamos tomar uma e tal. E aí, vambora, cara. Então, às vezes a gente não entra nem na quadra, fica do lado de fora ali tomando uma cerveja, conversando pra caramba. Aí falei com ele, falei, Zé, vou gravar um disco. Pô, não tem nada aí não? Pode, pô. Esse negócio é meio complicado. Mas aqui, ó, eu fiz um samba com o Moisés Marques, eu não sei nem como é que tá a letra não, porque o Moisés aqui botou a letra e tal. Liga pra ele. Eu falei, tá bom. Eu liguei pro Moisés. Aí o Moisés falou, vou gravar aqui mesmo no celular e te mando. E aí faz referência ao Meia, que é o meu bairro, né? O bairro que todos nós nascemos, né? Meu tio, minha mãe, eu, que é um dos sambas jocosos, digamos assim, do disco. O Boca de Estátua, como eu já falei, é um samba que eu cantava já há muito tempo, né? Desde sempre, que o Arsênio da Cuíca é um irmão. Que quando eu montei uma banda, isso lá nos anos 80, voltando aos anos 80, Arsênio tocava comigo. E aí o Arsênio é um decano da bateria da Portela. O Arsênio tem, de bateria da Portela, 54 anos. Eu tenho 57. Tu imagina o que esse malandro não sabe de samba, né? E aí, e o Amaral, que é parceiro dele, é daqui do Meia também. Enfim, então é uma coisa familiar. Bom, aí vamos na casa de Lígia Santos. Lígia Santos é filha do Donga. O meu avô, o velho João Nogueira, tocava com o Donga, com o Jacó, Pixinguinha. E era chamado por esses caras de mestre. Você imagina o que, que o velho João Nogueira não tocava, né? Paulinho Pinheiro me falou agora recentemente que encontrou num álbum da mãe de um amigo que era uma cantora e violonista espanhola, se não me engano, que vovô estava nos mesmos shows que essa mulher, acompanhando ninguém menos que Noel Rosa. Então, o negócio é sério, né? E aí, cara, Alessi Brandão, a casa da Lígia, na verdade, ela é um centro cultural. Porque desde a época do Donga, ele fazia aqueles saraus lá, com a Santíssima Trindade, e mais, Vila Lobos. Todos os compositores da época, né? Os grandes compositores da época, iam para a casa do Donga para poder, enfim, mostrar suas obras e conversar e tal. Com a morte do Donga, a Lígia continuou fazendo esse trabalho. A Lígia, além de tudo, é uma pesquisadora da música brasileira. Então as pessoas iam para a casa da Lígia da mesma forma. E eu estou falando aqui de Martim da Vila, de Paulinho da Viola, de João Nogueira. E as pessoas que estavam começando também ali naquela época, que é o caso da Alessi, isso é no meio dos anos 70, fora o pessoal do choro. Ali nasceram os carioquinhas, de onde saíram Luciana e Rafael Rabelo, para você ter ideia, se o Rafael assim, 14 anos de idade. Então, era sempre isso. As pessoas iam lá meio que tomar a bênção da Lígia. A Gisa Nogueira, minha mãe, costuma dizer que a Lígia Santos é a tia Seata da segunda metade do século XX. Bom, e a Alessi fez essa homenagem à Lígia lá nessa época, nos anos 70. Aí eu falei, eu conversando com a Marcinha, filha dela, que é minha irmã, porque essa relação da família Santos com a família Nogueira é tão grande, vindo lá do Donga, do meu avô. Depois minha mãe vai trabalhar com a Lígia, no Departamento de Cultura do município do Rio. E João, quando casa, a Lígia é madrinha de casamento do João e da Ângela. Então, e eu, quando voltei de São Paulo, que eu morei em São Paulo 2 anos, quando eu voltei de lá, eu ficava muito mais na casa da Lígia do que aqui em casa, propriamente. Então, uma relação familiar. E aí, bom, falei, pô, não posso deixar de gravar isso. Imagina, e eu conversando com a Marcinha no telefone, falei, meu Deus, escolhendo o repertório, falei, caralho, como é que eu esqueci? Na casa de Lígia Santos, tá doido? Aí liguei pra Alessi e tal, pedi outro dia, falou, claro, pô, imagina. Gravei na casa de Lígia Santos, que é uma honra. Minha mãe, tanto que eu cito isso aí na gravação, né? E finalmente, Santíssima Trindade. Santíssima Trindade é uma coisa de doido, né? Porque eu não sou compositor, longe disso. Mas, de vez em quando, ver uma coisinha ou outra. E se eu, que tenho um senso crítico muito aguçado, até porque de onde eu venho e o que eu já produzi como produtor artístico, não posso me furtar a ficar gravando boi com abóbora, fazendo letrinhas toscas, músicas palatáveis demais, né? Eu tenho essa preocupação. Não que, por conta de sim, meu tio, minha mãe e meu primo serem compositores e tal, isso me cause algum receio, algum medo. Não, não é nada disso. Só uma questão de gosto. Eu gravo o que eu gosto. Então eu não posso cantar uma coisa em que eu não acredite. Bom, aí veio uma melodia com uma letra. Aí eu botei logo na primeira, fiz uma primeira e fiquei assim. Falei, pô, mas isso aqui não tá ruim. Pô, mas será que eu vou ligar por cima pra falar alguma coisa? Fiquei uns 2 dias aqui matutando aqui em casa. Não falei nem com a minha mulher. Aí eu falei assim, quer saber do negócio, cara? O Simas é um sujeito verdadeiro. Se for ruim, ele vai dizer. Se ele gostar, também tá bom. Mas sem pensar, juro, sem pensar em gravar uma música minha. Não tinha essa onda. Até que tomei coragem e liguei pro Simas. Falei, ah, Simas, ó, fiz aqui um negócio, queria que você desse tua opinião sincera. Ele falou, cara, eu jamais vou deixar de ser sincero. Manda aí. E eu não tô acostumado nenhum. Bom, enfim, aí gravei aqui e tal. Ele ouviu, falou assim, cara, isso tá bem bacana. Posso ser teu parceiro? Eu falei, o quê? Tá falando sério? Bom, e assim foi feito. Na letra na letra original, né, que eu fiz, original, ótimo, né? Na letra que eu fiz, tinha essas referências. A coisa do samba, dos seus fazedores e tal. Mas aí o Simas, o monstro que é como compositor, fez toda a letra, 100% da letra do Simas, aproveitou parte da melodia e fez o resto da música. Estava esquecendo de falar de Cabelo Mareado. Cabelo Mareado foi o Wagner Nascimento, que é um cara que eu conheci através de redes sociais, que me convidou para veio participar de uma roda de samba em Realengo. Uma roda de samba que ele faz mensalmente e tal. E aí eu fui lá, cantei, e aí cantaram umas pessoas e eu falei, cara, e ele cantou, eu falei, essa música, ele falou, é minha. Eu falei, pô, cara, me manda ela, que eu tô em processo de escolha de repertório e tal. Aí ele me mandou. E me mandou num andamento que não era de samba, embora ele e o Tadeu Mota, parceiro dele, cantem em ritmo de samba. Então era uma pegada diferente. Eles cantam em samba, mas era uma pegada diferente. E aí eu pedi o Marcelo Menezes para fazer esse arranjo, e ele tava todo encalacrado com o disco dele, com o Paulinho. Mas eu falei com ele, ele sacou também do mesmo jeito. Meio que uma toada, meio que uma coisa mais regional. E aí gravei, acho que ficou bem bacana o arranjo dele, muito legal. E o Eram Dois ou Mais, para finalizar, é uma música que o Paulinho Feital compôs através meio que de um mantra, né? Porque ela não tem uma melodia complicada, pelo contrário, você harmonizando dá mó pé. Mas o Paulinho escreveu uma peça chamada Lua com Limão, e essa música é de uma das personagens dessa peça. E desde sempre eu canto ela em tudo quanto é canto, e por conta da mensagem que ela tem e da pegada rítmica, as pessoas ficam minimamente curiosas. No geral, gostam muito. Eu costumo dizer, agora não, né? Mas era o meu maior sucesso inédito até então. E Paulinho é um irmão querido, um amor de pessoa, um poeta dos maiores. Claudinho Zerê também é um querido amigo. Enfim, foi um prazer enorme poder fazer esse disco.
Didu, o prazer pode ser teu, mas quem tá se deliciando com ele somos nós. E a gente segue essa prosa daqui a pouco no próximo bloco. Aproveita e corre lá no facebook.com/CuritibaDaSamba e participem da promoção com ingressos pra Feijoada da Realeza. O Curitiba da Samba volta já já, cheio de malemolência, aqui na Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas.
Você está ouvindo Curitiba da Samba, com Lucas Cavanha.